a função tratar da liberação mais rápida possível dos leitos do complexo e disponibilizar por 3 portas de regulação conforme citado para que isso seja escolhido da melhor forma por elas. A cada leito que é desocupado, cada leito que se tem alta está disponibilizando ao SUS imediatamente. Inclusive termos de fiscalizações diárias para comprovar tal processo, para que o sistema o ocupe da melhor forma possível, atendendo a população da nossa região. Reiteramos que o núcleo interno de regulação, NIR, simplesmente disponibiliza o leito. Nunca, em momento algum, qualquer dia ou noite, é escolhido um paciente pelo Complexo São João de Deus para que seja atendido no nosso hospital, tanto interno quanto externo. Abre aspas, sala vermelha e pronto atendimento, fecha aspas. Essa conduta inclui e está registrada junto ao Ministério Público, no qual garantimos a ocupação acima de 100% do Complexo São João de Deus, não apenas nesses setores, mas também nos leitos hospitalares, nos quais temos uma ocupação de 108% comprovada pelos dados da União e pela plataforma da SUS-TAB, com exceção da maternidade e pediatria, que dependem da zonalidade. Sendo assim, ressaltamos que o Complexo de Saúde São João de Deus não regula de forma alguma qualquer paciente que esteja precisando de leito SUS. Essa responsabilidade é única e exclusiva daqueles que analisam os laudos e que olham a gravidade, conforme cada paciente, para ser encaminhado a qualquer porta, incluindo o São João de Deus. Portanto, confiamos plenamente no SUS Fácil, SAMU e SEMUSA, Secretaria Municipal, para regularem os pacientes e utilizarem o São João de Deus como hospital contratado do Sistema Único de Saúde, atendendo às necessidades conforme determinado por eles. Informamos também que, mesmo que o paciente esteja na tela do SUS Fácil, no Complexo São João de Deus, o próximo leito que surgir ainda é escolha do sistema, que vai verificar a gravidade dos pacientes que se encontram na espera. Antes de encerrarmos esta nota, gostaríamos ainda de resgatar um futuro não muito distante para nos avaliar o quanto avançamos na saúde da região. Éramos uma instituição desacreditada, endividada, prestes a encerrar suas atividades, com um corpo clínico cada vez mais distante. Faltavam medicamentos, não tínhamos processos e informatização. Passamos pouco mais de 8 anos, somos uma instituição acreditada, ONA, possuímos um selo DRG e um selo ESG, somos uma instituição livre de violência contra a mulher, implementamos o prontuário eletrônico, recebemos diversas premiações, inclusive internacionais, que reconhecem nossos esforços e luta contínua para que possamos ofertar uma assistência de excelência que nada mais o que nossa sociedade merece. Sendo assim, entendemos ainda que temos a evoluir mais, que as conquistas devem ser valorizadas e difundidas por formadores de opiniões, para que a sociedade entenda que temos hoje um patrimônio histórico, foi resgatado quando ninguém mais acreditava. Que este patrimônio histórico salva vidas diariamente e que a nossa missão não para. por toda essa evolução, pela credibilidade, pela transparência e ética, estão em nossos valores, que temos a honra de contar com o apoio de parlamentares e sociedade para executarmos diversas ações em benefício de todos. E seguiremos assim, construindo um novo futuro para a saúde, sempre contando com parceiros que caminhem conosco lado a lado. Agradecemos a oportunidade de esclarecer este assunto e nos colocarmos à disposição para quaisquer outras informações que possam ser necessárias. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação do Complexo São João de Deus, Fundação Geraldo Correia. Complementando a nota de esclarecimento de 9 de dezembro de 2024, o Complexo de Saúde São João de Deus vem por meio desta em complemento à nota de esclarecimento enviando na manhã desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, relacionado ao depoimento do vereador Flávio Marra na tribuna da Câmara Municipal de Divinópolis, esclarecer que, em relação à afirmação do parlamentar direcionando a nossa diretoria executiva, Elis Regina Guimarães, que você ganha mais de 100 mil, atualmente não há nenhum colaborador em nosso instituto que receba sequer 50% do valor mencionado. Desta forma, repudiamos as informações divulgadas e reiteramos à disposição para quaisquer esclarecimentos, reforçando nosso compromisso com a transparência e a ética em todas as nossas ações. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação do Complexo São João de Deus, Fundação Geraldo Correia. Ofício DIVIPREV, 1140/2024, de 10 de dezembro de 2024, do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipal de Divinópolis, que encaminha os relatórios mensais referente ao mês de novembro. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Neiburg. Solicito ao secretário a gentileza da leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Indicação de número 1371/2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a retirada de uma árvore seca localizada na rua Tomé de Souza, em frente à residência de número 33, no bairro Porto Velho, em Divinópolis. Autoria de Eusete Campos. Indicação de número 1525/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização de operação tapa-buracos na rua José Teodoro, no trecho entre as ruas Canadá e Bruxelas, no bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1526/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação tapa-buraco na rua Bom Jardim, no trecho da rua Baviera e a rua Henrique Líbano Rodrigues, no bairro Vale do Sol. Vereador autor Neiburg. Indicação de número 1527/2024, solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a limpeza da Praça Flex, que fica localizada na rua Itutinga, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1572/2024, solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, um redutor de velocidade na rua Itamogi, próximo ao número 46, no bairro Espírito Santo. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 1661/2024. Solicito seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, capina e limpeza e retirada de entulhos na rua Uberaba, esquina com a rua Ouro Preto, no bairro Niterói. Vereador autor Breno Júnior, sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Neburg. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Sarelle Amado Passos, que irá falar sobre demandas de infraestrutura do bairro Conjunto Terra Azul, e falar sobre, para se dirigir à tribuna. Com a ausência da tribuna, Sarelle Amado Passos, artigo 270, convido a senhora Laís Lopes Alves, que irá falar sobre saúde, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Laís, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Estou aqui hoje na Câmara, gente, falando da saúde. Porque meu pai espera uma cirurgia em Deus de ano passado, já tem um ano. Hoje ele está correndo risco de vida. Eu tenho todas as provas aqui, que ó, tá aqui, ó. Quem puder me ajudar, gente. Meu pai está morrendo em casa. Eu não sei de onde que eu vou mais para procurar. Olha aqui, gente, ó. Aqui é o risco de vida. Mostra aqui, por favor, laudo médico. Não é só um, é vários. De UPA desse ano, gente. Eu não aguento mais correr atrás. Daqui, só de UPA desse ano. Socorro, gente. Meu pai está morrendo, socorro! Se eu não der conta, quem vai dar? Vocês podem me ajudar? Eu estou pedindo socorro, gente. Socorro, meu pai está morrendo em casa, ele é um tetraplégico. Mandou da UPA para 3 hospitais. A gente não tem muita condição, que é o salário mínimo para pagar aluguel, água, luz. Portanto, a flauta lá, ó, eles diminuíram flauta. Hoje a gente está pegando menos flauta. Não tem remédio, a gente tem que comprar com um salário mínimo. Socorro, gente. Meu pai está morrendo. Vai esperar morrer, gente. Pelo amor de Deus. Eu nasci aqui em Divinópolis, estou aqui até hoje. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus. Socorro, quem é da saúde? Socorro, prefeito! Eu já fui atrás de tudo! De todos! Eu peço socorro, não estou culpando ninguém, não, gente. Mas aqui, ó. Olha aqui, gente. O último hospital que foi mandado para a UPA. Nós teve que fazer vaquinha para comprar alimento para minha mãe, que estava com meu pai no hospital, pelo SUS. Sabe o São João de Deus, gente? Eu fui lá para fazer, como é que fala? O orçamento. Porque eu tive que tentar entrar na justiça. Por causa que o meu pai está correndo risco de vida. Nenhum hospital me deu resposta. O São João de Deus falou, eu não posso fazer nada porque eu presto serviço pro SUS. E aí, vai esperar morrer, gente? Morrer? Isso daqui é só um pouquinho de papel que eu tenho desse ano, que eu trouxe pouco. Tem mais. Eu convido todos vocês para ir lá em casa e ver a situação do meu pai. Ele é um tetraplégico. Olha a situação aqui, gente. Espera aí. Vou te mostrar uma foto do meu pai, como ele está vivendo. Só um minuto, gente, que eu estou muito nervosa. Olha aqui, mostro, para cá, esse é meu pai, que está correndo risco de vida, que pode morrer, dá um choque térmico em casa. É meu pai, pena se fosse o pai de vocês, passando pela mesma situação que eu estou passando. Socorro! Na onde que eu tenho que ir, gente? Pelo amor de Deus, me dá alguma informação. O que é que eu tenho que fazer? Eu tô cansada. É uma divisão paulistana. Meu pai tá tetraplégico, mas ele paga todas as contas dele. Eu tive que sair do serviço, nós tá vivendo com um salário mínimo, 4 pessoas, pagando aluguel de 650. E aí, o que vocês me falam? Eu vou esperar meu pai morrer? Nós vamos ter que ter um minuto de silêncio que o meu pai morreu? E aí, quem pode me ajudar na saúde? Não é só meu pai, não, tem vários. Mas eu corro atrás, que é meu pai. É meu pai, eu dou a vida pelo meu pai. Mas quem pode me ajudar, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Prefeito, pelo amor de Deus, olha pela cidade. Pessoas acamadas. Eu já não sei mais o que eu faço, gente. Eu tô aqui pra pedir socorro. Socorro. Eu só vou pedir uma coisa. Vou cantar os parabéns por um ano que meu pai está esperando a cirurgia. Porque por enquanto ele está esperando. Mas quem sabe eu volto aqui, vai ter que ter um minuto de silêncio pela morte do meu pai. Que aqui, ó. Quem quiser ver, está aqui. Ele está correndo risco de vida. Mostra aqui, ó, para dar choque térmico. Aproxima, por favor. Está correndo risco. Eu levei meu pai particular lá em Ponte Funda. Porque aqui não teve um médico para olhar meu pai. Eu levei ele lá particular sem necessidade. Sem condição. Porque até os remédios eu tenho que comprar. Isso tudo que eu estou falando, eu tenho prova aqui. Não é falando de boca para fora, não. É pedindo socorro. Eu não tenho força, não, mas vocês têm. Vocês, o prefeito de Divinópolis, todos vocês têm força. De poder ajudar, não só eu, como todos os divinopolitanos que pedem socorro. Hoje em dia, meu pai na UPA lá, ó. Eu fiquei com meu pai lá segunda-feira, o dia inteiro. Sabe como é que eu fiquei? Em pé. Sabe, meu pai estava na maca, no corredor, sem poder levantar a cabeceira para ele alimentar e nem beber uma água. Aí o que que acontece? Pode ficar só um acompanhante. Aí a maca não trava. Como é que você dá uma comida? Um tetraplégico. Ele é tetraplégico. Como você vai dar uma comida a um tetraplégico? Se nem levanta a cabeceira... Se isso daqui não for urgência, gente, eu não sei o que é urgência, não. Não sei. Está esperando. Daqui já foi lá para Belo Horizonte. Já tem mais de 7 meses. E nenhuma resposta. E se morrer? Pensa, põe no meu lugar se fosse o pai de vocês. Eu não precisava vir aqui falar. E a saúde de Divinópolis, gente? Alguns casos melhorou realmente, mas e os outros? E esse caso aqui? Vamos, gente, cantar os parabéns para um ano que meu pai está esperando, que, ó, de cirurgia. Que, ó, um ano... que estava com a pedra de 0,09 milímetro. Hoje está com a pedra de 4,3 centímetros no rim direito. Sendo que não sente. Ele não sente. Pensa se uma pessoa dessa sentisse. E aí? Eu estou indo no hospital com meu pai toda semana, eu já não estou tendo dinheiro para voltar e ir de Uber com ele mais não. Quando os Uber quer trazer e voltar, né? Porque tetraplégico não é qualquer um, não. Nós não tem carro, nós paga aluguel. Nós é humilde, gente. Quem puder me ajudar, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não aguento mais, não sei onde que eu vou. Não sei se falar comigo, vai em tal lugar, eu vou. Eu vou, porque é meu pai. Pensa, gente, põe no meu lugar se fosse o pai de vocês. Eu sei que não é culpa de vocês nem do prefeito. Mas e aí? Vou cantar os parabéns rapidinho. Parabéns pra você, que tem um ano que tá esperando cirurgia, correndo risco de vida. E aí?
Obrigado, senhora Laís. Passo a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões.
Questão de ordem, senhor presidente.
Passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder cidadão, vereador Josafá Anderson.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sobre o quê? Com baseado em qual artigo? Questão de ordem, senhor.
É aquele que não está no regimento, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero pedir indulgência. Eu acabei de receber uma notícia agora que eu perdi um ente querido. Então, eu estou pedindo licença para me afastar dos trabalhos, para ir para o velório e pedir a oportunidade que faça um minuto de silêncio pela alma de Jorge Morato. Então, eu fiquei sabendo agora, é um parente Jorge Morato, e eu peço a indulgência para me retirar, me ausentar para ir no velório e justificando a minha ausência dos trabalhos dessa reunião ordinária.
Concedido, excelência, meus sentimentos. Dando sequência ao uso da tribuna livre, com a palavra, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E fazendo coro aqui com a tribuna nesta tarde, que são várias os pedidos que chegam a todos os vereadores no tocante à remoção de pacientes. Né? Trocou a superintendência e não mudou nada. Né? Continua o gargalho de Divinópolis sendo uma referência e ainda continua mandando paciente para fora, tem hora com erro de hospitais, né? A gente tem que até aprofundar, depois vou estar solicitando uma visita lá onde ficam os carros que levam os pacientes, tem denúncia dos automóveis, estão com muito estragos, né? Trazendo risco para as pessoas, então é uma questão que a gente tem que aprofundar mais. Enquanto isso, né, os pacientes ficando sofrendo ali na UPA. Senhor presidente, queria pedir o Dorel para estar colocando na tela a foto da reunião que ocorreu hoje, nesta manhã, aqui no plenarinho. E agradecer a Vossa Excelência por ter nos acompanhado, né, a primeira visita do novo gerente comercial da CEMIG, que esteve conosco aqui, que vai abrir porta para novas reuniões, para que a gente possa estar cobrando melhorias, em especial investimento da CEMIG em Divinópolis. Né, a gente foi uma conversa muito boa, muito produtiva, e a gente já pontuou alguns gargalhos que estão ocorrendo aqui na questão dos piques de energia, de algumas fragilidades em algumas regiões, e também a falta de investimento para que Divinópolis possa crescer, aumentar sua carga de energia, para que possa vir novas indústrias, tendo em vista que as indústrias já instaladas aqui em Divinópolis estão tendo dificuldade em ampliar, né? Máquinas que se ligada desarmam o relógio. Então, assim, teve uma reunião muito boa, mas que abriu porta para novas reuniões que nós faremos no decorrer de 2025. Então, senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência e o gerente da CEMIG, o senhor Célio Silva. Senhor presidente, queria também estar falando das indicações que eu já fiz e vou reforçar do pedido de anistia para o ano que vem, dos lançamentos de imóveis. A gente que faz parte do Fórum de Desburocratização, que é o ano que vem aprofundar mais em algumas questões que estão travando Divinópolis, no tocante a alvarás, algumas acessibilidades, muitas coisas têm inibido o crescimento dessa cidade. Divinópolis está sendo marcado, glória a Deus, né? Muitas família na praça, muitas coisas, mas no tocante a emprego, uma renda per casa muito pequena, então nós precisamos rever o comércio, a indústria, o turismo em Divinópolis. Pegar essa bandeira o ano que vem e trabalhar no sentido do progresso efetivo de Divinópolis. Então a gente vai estar trabalhando também no pedido da anistia para estar tirando juros, multa, mora, fazer um ano de perdão, né? A gente quer enxugar para que o contribuinte, mediante a vários fatos que ocorreram, pandemia, muitos casos que ocorreram, a gente está dando condições ao contribuinte de estar legalizando diante do município. Senhor presidente, queria estar convidando a todos ali da região noroeste, em especial Nova Fortaleza 2, 1, Anchieta, Conjunto Oswaldo Machado, Rinaldo Campos, para o 19º Natal da Esperança e Paz, que ocorrerá dia 14, sábado, às 15 horas, lá na Arena Serra Verde. Uma brilhante festa, há 19 anos nós fazemos essa festa lá, junto com a Associação de Moradores de Bairro. Então, nesse sábado, dia 14, às 15 horas. E também lá no bairro Afonso Pena, o 12º Natal Esperança e Paz. Este ocorrerá no campo do Palmeiras, às 9 horas da manhã. Também com a mesma integridade, com a mesma dinâmica das festas que a gente já faz lá, junto com o Palmeiras, junto com a Associação de Moradores do bairro Afonso Pena. E também é o segundo, lá no bairro Del Rey Primavera, toda aquela região, né? Agradecer aqui o Toninho Magal, que sempre dá uma força para nós lá, está no plenário aqui, né? Lá no Primavera Del Rey, no Grajaú, aquela região com a chegada do Papai Noel. Vai ser no dia 15, às 9 horas da manhã, ali ao lado daquele excelente posto de saúde que ficou ali no Primavera Del Rey. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido a vereadora e líder do Avante, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está em casa, gostaria de justificar a minha ausência na última reunião. Porque nós tivemos uma reunião lá na escola, professora Odilon Santiago, com a secretária de Educação, a Andréia, porque agora foi a hora do recadastramento das crianças, então, assim, surgiu uma certa... Um disse-me-disse... que vai ter, que não vai ter primeiro ano, que vai ter sexto. Então, nós tivemos uma reunião antes, na CEMED, até o vereador Ney, a Comissão de Educação estava, e no dia seguinte teve a reunião lá na professora Odilon Santiago, que está na nossa região.
Deu certo, pastor.
Então, eu não consegui chegar a tempo da reunião, porque às vezes a gente não aparece, eles pensam assim, onde será que ela está? Né? A gente faz a justificativa aqui, mas realmente a gente estava lá na reunião para poder ver sobre as vagas. E quando a gente fala da educação, da saúde, do nosso próprio salário, está tudo aqui, ó, na Constituição. Então, só um pedacinho. Seção 1 da educação. Artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa em seu preparo para o exercício da cidadania na qualificação do seu trabalho. E além disso aqui, a gente tem leis municipais, que garantem a permanência das crianças estudarem próximo às suas casas. Então, realmente era isso que estava acontecendo. A reunião hoje foi lá na escola Otávio Olímpio de Oliveira, lá no bairro Tietê, porque teve um outro problema lá também. A gente não sabe se do outro lado da cidade teve, mas lá na nossa região teve alguns entreveios e com muita sabedoria a secretária esteve lá para poder explicar como que ia ficar a situação dos meninos. Então, por isso a minha ausência na última terça-feira aqui na reunião. É, falar para vocês que as obras lá na escola José Quintino Lopes, a reforma da cozinha, a qual está acontecendo com a emenda parlamentar do deputado Eduardo Azevedo, está firme. A turma está lá quebrando, fazendo poeira, porque tem que bagunçar antes para poder ficar bom depois. E todas as obras lá na nossa região continuam acontecendo. É, ontem, eu fui convidada pelo diretor da Escola Estadual Vicente Mateus, o senhor Donizete Júnior, para poder participar da formatura dos meninos da quinta série. A Escola Vicente Mateus está lá no bairro Jardim Candelária e foi com muita satisfação que eu estive lá, porque eu conheço o diretor desde quando ele era adolescente. Como diz o outro, ele também é meio cria do Quintino, né? Então, foi muito bom eu estar lá e poder falar para os formandos que estão passando para a sexta série, estão crescendo, que a vida, ela oferece para a gente um monte de coisa. Basta a gente pegar os bons exemplos e trazer para si, escolher os caminhos que a vida dá. Porque eu falo, porque eu conheço o Donizete desde pequeno, e realmente ele fez a melhor escolha que ele teve na vida dele. Porque quando ele estava adolescente, ele era da idade da minha filha mais nova. Tudo de ruim está na nossa frente. E realmente, eles escolheram não ir para esse lado. Donizete, muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de falar para toda a cidade que o Natal dos Amigos completa no próximo dia 17 de dezembro, 18 anos. E a nossa festa é no próximo domingo, de 9 da manhã a 1 da tarde, no mesmo local de sempre, gente, lá na esquina da São José do Salgado, com Vicente Alves dos Santos. Cheguem cedo para poder fazer a inscrição de vocês. E graças a Deus, me deu saúde para, junto com as pessoas que me ajudam, realizar mais uma edição do Natal dos Amigos. Porque o Natal dos Amigos é um projeto de vida, não é um projeto político. As pessoas falam assim, ela está na política, ela está fazendo festa. Não, o Natal já vai completar 18 anos, nós só paramos na pandemia. Então, eu aguardo todo mundo lá. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Todo mundo que quiser ir, pode ir. Que ninguém vai embora sem um presente, sem o brinquedo e sem o carinho das pessoas que estão aqui. Agora eu queria falar um pouco sobre o desabafo da tribuna. É extremamente estressante para a gente que está aqui ouvir. A pessoa vem aqui chorar por causa do pai dela. E o que eu estou falando aqui não é demagogia, não. Porque quem me acompanha sabe o que eu venho falando. Desde o começo do mandato, eu falo aqui, a ponta não funciona. A ponta é a unidade de saúde. Se a Lígia começou errado, a secundária vai dar errado também. É o caso dela, porque ela já está na secundária. Algumas coisas na primária aconteceram errado para estar dando errado agora na secundária. E ela não está errada em vir aqui usar o lugar que é da população para falar o que ela falou, não. Então, quando ela fala assim, que nós aqui temos o poder que nós aqui temos é uma fiscalização mais rígida. E algumas semanas atrás, eu mostrei uma foto ali com quem que eu estava. Eu estava com a Sheila e eu estava com a Cristiane, lá na prefeitura, para falar exatamente sobre isso. Porque é inadmissível ela virar e falar aqui que ela estava em pé, lá na UPA. Aonde estão as poltronas que foram compradas com a emenda do Flávio Marra? Eu quero saber cadê elas. Porque a emenda que o vereador Flávio colocou lá para a UPA foi para as poltronas, para os acompanhantes usarem. A nossa parte foi a sala de espera, mas o que está dentro lá dentro, novo, para o paciente usar, foi a emenda do vereador Flávio. Onde estão? Se tiver pouca cadeira, avisa para nós que a gente manda mais emenda para lá para comprar. Porque aquela sala de espera que a gente colocou 200 mil para fazer, foi exatamente para não deixar as pessoas passarem o que ela falou aqui. E o que, quando ela fala que não é de graça, porque realmente não é, o pai dela está numa cama, mas ele pagou imposto. E deve pagar até hoje. Então, qualquer pessoa que vinha aqui para falar de saúde, de educação, está correto. Eu acho que os nossos políticos, isso eu me incluo nele, mas eu procuro fazer o meu normal, todos os dias, ser um pouquinho melhor e parar de olhar para o próprio umbigo e falar dos outros e trabalhar mais. Correr mais atrás das coisas. Nós não temos a poção mágica, viu? Mas é obrigação nossa, sim, fazer tudo o que você falou aqui. Essa moça que sentou aí perto de você, ela é minha assessora. Você pode conversar com ela, que ela vai olhar a documentação toda e ver como é que está a situação do seu pai. Eu não estou aqui falando para você que nós vamos resolver. Mas é obrigação nossa, que estamos aqui, tentar ajudar vocês, sim. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Passo a palavra agora para o próximo vereador inscrito, o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente em exercício, senhor Neiburger, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, pessoas que estão aqui no plenário nos visitando também, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, gostaria também de comentar, né, a equipe todos da CON, né, do Complexo de Saúde São João de Deus, porque recebi o convite durante a semana para que possamos ir lá na 23º, né, aniversário do Hospital do Câncer. Estive lá, meu amigo e vereador Rodas Crisamus também estava lá, e nós dois lá juntos prestigiamos, né, esse grande evento, né, que aconteceu na parte da manhã lá no Hospital do Câncer. Então, eu fico satisfeito na sua participação, mas o vereador Rodson, e também sempre estamos contribuindo, porque o ano passado indicamos aí nossa emenda impositiva, R$50 mil para o Hospital do Câncer, a CON. Este ano estamos enviando aí R$100 mil para o complexo lá, né, da CON, né, do Hospital do Câncer, para que possa ali, junto com a administração, inteirar para comprar um aparelho que, segundo eles, para fazer mamografia. Então, estamos aí, mais uma vez, contribuindo com esse grande hospital, né, que é a CON, né, esse grande pessoas, essas grandes pessoas que lá estão para atender, até a gente sabe que muitos lá estão trabalhando até de graça, né, para atender as pessoas que vão lá, que necessita de uma consulta ou demais. Parabéns por 23º aniversário. Senhor presidente, também gostaria de falar, porque estamos aí, né, no finalzinho de mandato, no final do ano, e sempre a gente está falando alguma coisa aqui que nós fizemos nesses 2 anos de mandato que estamos aqui. E não poderia deixar de falar hoje, é uma das obras mais complexas, né, que a gente vem trabalhando junto com a população, desde o começo, né, do mandato, de 2013 a 2016, eu venho lutando para a construção de uma unidade de saúde lá no bairro LP Pereira, junto com a comunidade, um posto lá que vai atrair todos, né, daquela região, o bairro LP Pereira, Jardim Brasília, Balquim Resende, prolongamento Balquim Resende, Chavante e adjacências, né? Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo por muitos anos, na última gestão do prefeito Galileu Machado, através de um pedido nosso, foram alienados alguns lotes do município, reservando 3 lotes no bairro LP Pereira, né, na rua Lipe de Oliveira, com Salinas, né, para a construção de um posto de saúde. E o restante foi arrecadado lá mais de R$250 mil de recursos para a construção do posto. E uma reivindicação já antiga, não só desse vereador, como dos moradores ali do bairro LP Pereira e os bairros adjacentes, pois os usuários não precisam deslocar para outros bairros ou centros da cidade em busca de atendimento médico. Então ali já era uma procura antiga, né? Desde quando eu já tinha meu primeiro mandato aqui, que eu entrei em 2013, vimos trabalhando ali, todos sabem lá o trabalho que eu fiz ali naquela região do LP Pereira, né? Os tapa-buracos, aquelas portas de árvore, as capinas, né? O asfalto na rua Itambacuri, o asfalto ali que foi levado em parceria com o deputado federal Domingos Sávio, né? A pintura estratigráfica, agora a asfaltatória entre a Itambacuri e Itabicirica, agora a abertura da Itambacuri entre a Rio de Janeiro e a Minas Gerais, para dar ali mais um fluxo, né, daqueles carros agora para poder passar e usar aquela mobilidade urbana ali naquela região. Então sempre vemos trabalhando, principalmente as luzes de LED também, trabalhando ali naquela região. Tivemos também, fazemos uma praça, ainda está para terminar, né, lá no prolongamento Valdir Rezende. Então esses são alguns trabalhos que nós vemos fazendo naquela região. E isso é um trabalho já deste vereador, há muitos anos, junto com os moradores da Vila Pereira e região, né. Na minha volta agora à Câmara, em fevereiro, 2023, eu destinei também uma emenda impositiva no valor de R$239.780,27, né? Essa emenda que era para ali ajudar a construção do posto de saúde. Esse posto de saúde tem ali uma emenda, esse dinheiro de mais de R$250 mil, que é da prefeitura, que foi vendido alguns lotes, e esse dinheiro só pode ser feito, benfeitorias no lote, no bairro, igual vai acontecer ali no bairro LP Pereira. Com o montante que eu também destinei, né, nós arrecadamos de quase R$500 mil nesse montante, né. Então nós fizemos uma parceria também, pronto, assim que eu assumi, o ano passado, 2023, a nossa parceria com o deputado estadual Eduardo Azevedo. Começou no dia, no nosso primeiro encontro, no dia 15 de março de 2023, no seu gabinete. Foi a única vez que esse vereador usou o carro, certo? Para poder ir em Belo Horizonte, no gabinete do deputado Eduardo Azevedo, certo? Então, nós estamos aí porque da outra vez eu fui ter outros deputados, né? Então agora foi a primeira vez que eu fui lá a convite do deputado Eduardo Azevedo, para nós podermos. Doriel, tem até uma foto, gostaria que você colocasse essa foto, para que o nosso primeiro encontro, dia 15 de março, no seu gabinete da Assembleia, onde conseguimos, através de um compromisso feito pelo deputado, uma verba de R$1 milhão, para as obras de construção do posto de saúde no bairro Pereira. A tão sonhada obra reivindicada por esse vereador, Periquito Beleza, e os moradores, Bairro Pé Pereira, Valquir Rezende, prolongamento Valquir Rezende, Chavante e também os demais bairros ali. Então, ali nós já tínhamos levado um projeto para o deputado Eduardo, lá no seu gabinete. O deputado analisando, né, o projeto lá em seu gabinete em Belo Horizonte e falou: compromisso com você e com a comunidade ali do bairro Pepe Pereira, está feito, periquito, vamos mandar para lá R$1 milhão. E assim continuamos, né, trabalhando em prol do bairro, em prol aí desse tão feito, né, e esperado construção que vai sair. Então, em vista, ontem, aproveitei, fui lá no bairro Pepe Pereira fazer a fiscalização, que é a obrigação desse vereador, fiscalizar essa obra no dia de ontem, né, 11/2012, o local do futuro posto de saúde, que já está sendo construído o muro, né, a placa já está lá há muito tempo, onde está construindo o muro. Por quê? Porque essa emenda que eu indiquei o ano passado, parecendo de R$239.780,27, junto com a emenda de mais de R$250.000, a prefeitura, a área da saúde, a SEMUSA, né, licitou essa obra, a empresa. Aí licitou o quê? O muro e licitou o passeio. Então a empresa que ganhou está fazendo lá o muro e fazendo o passeio. O ano que vem, assim que chegar esse R$1 milhão, lá do deputado Eduardo Azevedo, lá de Belo Horizonte, juntará com o restante do dinheiro e a prefeitura abrirá ali o processo de licitação do posto de saúde do bairro Pepe Pereira. Segundo informação que eu tenho, o posto não vai parar, é o compromisso do deputado Eduardo Azevedo comigo e com os moradores do bairro Pepe Pereira e o compromisso com o prefeito também, Gleisi Azevedo, e está lá esse posto de saúde para dar o melhor atendimento na área da saúde, né, aos moradores do LP Pereira, Jardim Brasília, Valquir Resende, prolongamento Valquir Resende, Chavante e aquela região. Então, esse é um uma das partes, né, que a gente vem trabalhando nesses 2 anos, junto com a administração, e principalmente aí agradecer o compromisso sério que o deputado Eduardo Azevedo tem com esse vereador e com a população lá do bairro Pepe Pereira, e o compromisso sério do prefeito Gleitson, certo? E de levar uma saúde de qualidade para o povo de Divinópolis. Fico feliz nessa parceria, deputado Eduardo, eu sei que eu estou saindo, mas eu sei que a sua palavra vale muito e você continuará este trabalho de destinar essas emendas para o posto de saúde de Pepe Pereira, junto com o prefeito Gleitson Azevedo, e sei como vou estar do outro lado, estarei lá também como um povo, como civil, fiscalizando essa obra e assim ajudando a administração do Gleisi e também ao deputado Eduardo a entregar esse posto de saúde tão sonhado pelos moradores do bairro Pepe Pereira e aquela região. Vamos trabalhar e pode ter certeza absoluta que o ano que vem começará esse posto para ser entregue logo para que o Pepe Pereira e essa região tenha ali um posto completo para o atendimento não só médico, como dentário, como outros, né, da área da saúde. Fico feliz em poder contribuir mais uma vez como vereador dessa casa, trazendo uma emenda e articulando aí, junto com o deputado Eduardo Azevedo e o prefeito Gleisi Azevedo, levando esse posto de saúde ao bairro LP Pereira. Então, estamos aí, mais uma vez, trabalhando em prol de nós. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PDT, o vereador Lauro Capitão América.
Permissão falar do meu assento, presidente?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a todos, divinopolitanos, vocês que estão assistindo pela TV Câmara, aos que estão aqui presentes aqui no plenário, os vereadores presentes no momento. Essa tarde aqui, hoje aqui, foi uma tarde bastante atípica aqui nessa Câmara. Quero até aqui falar para você aí que está assistindo, vou fazer até questão de postar esse vídeo meu nas redes sociais. Hoje a gente teve aqui uma tribuna falando sobre saúde do pai dela, né, que está com problema grave de saúde. Fiquei feliz aqui de ver que mesmo a tribuna que veio, o nome dela Laís, mesmo ela não tendo confirmado a sua, a sua fala na tribuna, o senhor presidente Israel deu o poder de fala para ela, honrando mais uma vez, parabéns Israel pela sua postura aqui, está ajudando o próximo. Quero aqui também parabenizar você, Ana Paula, como sendo aqui a primeira vereadora que assim que viu o relato da Laís aqui, se disponibilizou na hora, já mandou sua assessora conversar com ela. Meus parabéns, viu? Sei que, outra coisa, deixar bem, sei que você vai cumprir esse papel e vai levar para frente. Sei também, Laís, que não é defendendo os vereadores dessa casa, não, muito menos o prefeito Gleides, mas isso não é culpa nossa, não. Muitos politiqueiros aí na rua aí fazem questão de julgar isso nas costas do prefeito, nas costas dos vereadores aqui dessa casa aqui, sabe? Talvez vocês venham na tribuna, talvez incendiado por outras pessoas, sabe? Mas é o que falta muito, é até empatia de saber que você pode ter certeza que nessa casa aqui as pessoas vão olhar por você. Você pode ter certeza que igual a Ana Paula que se disponibilizou no momento em que você começou sua fala aqui, né? Você estava chorando naquela tribuna ali. Então, que fique ciente para você, população, isso é um problema de regulação, né? Os estados, os deputados estaduais aqui, os federais aqui da nossa cidade, a gente tem aqui, eles têm que bater em cima disso aí, porque todos os vereadores aqui estão cansados, que estão mais engajados na saúde, aqui o Wesley Jarbas, vereador Hilton de Aguiar, também, que é muito frequente também lá na UPA, cuidando, a própria Ana Paula aqui, que se dispôs a te ajudar aqui.
Uma parte, vereador.
A parte.
Às vezes as pessoas acham que a gente quer falar e saber mais do que os outros. É mais uma questão de realmente, é de empatia mesmo. Se a gente não se doer e não se preocupar com o problema do outro, aí eu fico me perguntando, o que é que a gente está fazendo por aqui? Igual eu falei para ela. Não estamos falando que vamos resolver, mas se a gente não tentar e não buscar respostas para ela, não tem por que a gente estar aqui não. Isso é quando você fala do que eu fiz, na minha veia corre sangue, vereador. Eu acredito na de todos aqui. Então cada um trabalha de uma forma. E eu sou assim, eu me preocupo, eu falo que na política a gente precisa ter o olhar humano. Que se a gente não tiver o olhar humano, a gente não consegue avançar dentro de uma política correta. E é dessa forma que a gente vai trabalhar. Muito obrigada.
Resumindo aqui meu assunto, então, você, Laís, a tribuna aqui do dia de hoje, não se deixe levar, muitos políticos se aproximam das pessoas, simplesmente com o intuito de querer voto, de intuito de querer destruir as pessoas. Sabe, talvez você venha com a fala, né, muitos pensam que pode ser uma fala. A gente entende o seu desespero, mas é que na verdade, muitos tentam taxar, julgar essa culpa aqui no colo dos vereadores, que essa culpa aqui não é dos vereadores, porque eu te falo, por ser vereador, eu vejo todos os vereadores aqui engajados lá na UPA. Eu vejo lá, cobrando, igual citei aqui, o que eu mais vejo lá, até dou os parabéns, é o Wilton de Aguiar, é um dos que mais está presente lá. Então, assim, muitas das vezes, é igual você fala, eu sei que se a gente não tem poder para resolver, e você então? E você então? Então você pode ter certeza que essa casa aqui é sempre tá preparada para receber o povo. E eu tenho certeza que todo mundo que vier aqui vai vir e vai ser bem recebido. Mas é você, cidadão, que me assiste aí, tem que parar com isso, vereadora Ana Paula. Quantos políticos encostam nas pessoas para julgar a desgraça? Porque isso é uma desgraça que acontece. Jogam as pessoas, inflamam as pessoas, mas na verdade para quê? Simplesmente para angariar voto para as próximas eleições. Então você pode ter certeza que, então mais uma vez quero parabenizar aqui o presidente Israel por ter cedido a fala para você, porque aqui funciona o seguinte, só para você entender, quando tem inscrições na tribuna, a casa, tipo assim, ela tenta confirmar se a pessoa vai vir ou não para falar. Como não conseguiram falar com você, falaram com outra pessoa que confirmou. Ela não veio, então, pelo regimento da casa, você nem poderia ter tido o poder da fala aqui, mas o presidente, como viu a sua situação aí, liberou a fala para você, graças a Deus, e a gente viu aqui a Ana Paula aqui, você conseguiu o êxito para o que você veio buscar nessa casa aqui, mas mais uma vez, pode ir embora com o seu coração tranquilo, que você pode ter certeza que a vereadora Ana Paula vai fazer de tudo que estiver no alcance dela para te ajudar. E mais uma vez, para você que está aí em casa aí, abre o olho com gente politiqueira. Não deixa a política enganar você aí não. sabe? É porque quem está de fora é o seguinte, quem está de fora bate em quem quer entrar. Vocês podem ter certeza disso. Essa é a verdade da Câmara Municipal. Eu, antes de ser vereador, vereador Wesley Jabes, Israel, que está aqui igual presidente no momento, vereador Neiburg, eu nunca pisei nessa casa. A vez que eu pisei nessa casa foi para responder um vereador que citou meu nome aqui. Porque eu nunca entrei, eu entrei nessa casa, para você que me assiste, a segunda vez foi para tomar posse. Nunca nenhum de vocês vereadores aqui viram eu falar de qualquer vereador, falar, fazer matéria, falar, atacar. Até os vereadores da minha própria região, que é aqui Israel, o Wilton de Aguiar, sempre tive amizade com todos, nunca fui de atacar ninguém e vou continuar a minha trajetória da mesma forma. Muito obrigado, presidente, assumo as palavras do dia de hoje.
Obrigado, Lauro, Capitão América. Com certeza, Vossa Excelência vai fazer falta na 26ª legislatura. Homem de caráter e de honra. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel, vereadores aqui presentes em plenário, Wesley, Ana, Capitão América, Deusdete, pessoas que nos acompanham aqui, Laís, você que veio aqui usar a tribuna hoje, pessoal que nos acompanha em casa, meu melhor boa tarde, peço licença para pronunciar então, dando aí um resumo do nosso mandato dos últimos dias. Não poderia deixar de furtar desse assunto que a Laís veio aqui, não é? É, reivindicar como uma divinopolitana, né? Sabemos que a situação da saúde de modo geral, né? No nosso país, nosso estado, em várias esferas, ela sempre é um gargalo e, como se diz, nós precisamos de políticas públicas para que essa situação melhore, cada dia mais, para que as pessoas não percam a vida, né? Para que as pessoas tenham acesso a essa saúde, como a própria Laís disse, ela veio aqui reivindicar pelo pai dela, né, Laís? Então, assim, sou solidária à sua fala, viu? É, estamos à disposição também, no que precisar, tenho certeza também que a Ana, né, como ela já se colocou pronta, e é a função dessa tribuna, né? Nós precisamos ouvir a população e a população precisa estar aqui também, né, para poder cobrar, e ajudar a construir uma cidade melhor, viu? Então, fica aí também nossa fala de solidariedade à situação que você também está passando. Hoje, senhor presidente, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina e também copadroeira lá da comunidade do bairro Tietê. Um abraço a toda a paróquia, na pessoa do Marquinhos, diácono, e também do padre Edilson e do padre Paulo Sérgio. Então, receba o nosso abraço, a comunidade está em festa hoje. Senhor presidente, nós fomos atendidos, né, em uma solicitação de cascalhamento lá da estrada da comunidade Olaria, lá no distrito de Santo Antônio dos Campos. Fica aqui o retorno à população que nos solicitou essa demanda. Também fomos atendidos lá na comunidade dos Lopes, também em Santo Antônio dos Campos, na parte então ali que foi roçado ao entorno da igrejinha ali de Nossa Senhora da Guia e Santa Rosa de Lima. Ali está a situação de mato alto, a gente sabe que devido à época de chuva, né, decorrência ao crescimento dos matos, foi então realizado lá pela Censur. Fica aqui o nosso retorno à comunidade, também nossa gratidão aí pelo atendimento da solicitação da população. Nós estamos aqui para isso, né? Para poder levar as demandas das pessoas, da população, também para propor essas leis que vão beneficiar a nossa cidade, também os nossos munícipes. Também fomos atendidos com a poda de árvores da rua São Paulo, aqui no centro, solicitação também dos moradores aqui da região, né? Nesses últimos dias a equipe esteve lá da poda, fez tudo aquilo que foi necessário para trazer mais segurança ali à população que mora na rua São Paulo. Quero deixar aqui, senhor presidente, meu abraço a todos os alunos lá da Escola Estadual Miguel Couto, os alunos do 5º, do 9º, ano do ensino fundamental e também terceiro ano do ensino médio. Ontem foi a missa de formatura deles na Igreja São João Batista e nós nutrimos um carinho muito grande, né, por essa escola, pela direção, pelos alunos. Que Deus abençoe a etapa da vida de cada um de vocês, que, né, se iniciará os do ensino fundamental para o ensino médio, os do ensino médio que estão então indo aí alçar voos maiores, a faculdade, o trabalho, a escolha da profissão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lá na rua Pratápolis e na rua Iguatama, no bairro Bom Pastor, está sendo realizado então as sarjetas do asfalto novo, que foi colocado através da emenda impositiva, né, para o escoamento então da água, das chuvas. Então fica aqui o nosso retorno também, o pessoal que estava cobrando, que não havia sido realizado essa parte, foi quebrado, né, aquele excesso de asfalto, e então agora está sendo feita a parte da sarjeta, ali na rua Pratápolis, entre Iguatama e Licínia, e também na rua Iguatama, ali nas proximidades do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E posteriormente agora um estudo de viabilidade da CETRANS, para que seja colocado mão única naquele perímetro ali, ou mão dupla. Está sendo feito ali um estudo para que seja então feita a pintura estratigráfica e de estacionamento ali naquela região. Senhor Presidente, haverá cantata de Natal no Santuário de Nossa Senhora Aparecida no próximo dia 15 de dezembro, às 19h30. Esse projeto tão bonito, que se chama Simplesmente Amar, é uma parceria entre a Diocese de Divinópolis, as paróquias de Nossa Senhora Aparecida, da Catedral do Divino Espírito Santo, São José, São Judas Tadeu e do grupo Cantemos ao Senhor. Então fica aqui o nosso convite a todos que possam participar deste momento de espiritualidade, esse momento também cultural, natalino, nessa época tão bonita que é as proximidades então da festa do Natal de Jesus. Foi prorrogado até o dia 20, para quem não sabe, as matrículas da rede municipal de ensino. Então, você que vai fazer aí o cadastramento da sua criança, procure as unidades escolares nos próximos dias, até o dia 20 foi prorrogado, para que o seu filho, então, tenha aí o ingresso na escola no próximo ano garantido em todas as unidades, não é, da rede municipal de ensino da nossa cidade de Divinópolis. E também não poderia deixar de dizer do 23º aniversário da ACOM, ao qual nós fomos convidados a comparecer. Fui representado lá pelo meu assessor Aristides, que levou o nosso abraço a toda a equipe. A ACOM, que também recebe de nós emendas impositivas, também destinei valor também para a instituição, para que seja então investido e revertido para o tratamento de câncer de todos aqueles que acorrem àquela unidade, né, de saúde especializada no tratamento de câncer. E também quero deixar o meu abraço a todos os voluntários que fazem ali também um belo trabalho na ACOM, e a todos os funcionários e os administradores dessa instituição tão importante para a nossa cidade de Divinópolis, também para todo o Centro Oeste Mineiro, que vem realizando um trabalho de combate na luta contra o câncer e também na prevenção. Que Deus abençoe a missão da ACOM e de todos os funcionários que ali exercem o seu trabalho com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor. Senhor Presidente, agradeço a sessão da palavra na tarde de hoje. Desejo a todos um excelente fim de semana.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário, né? Boa tarde, vocês que nos visitam. Boa tarde, você de casa que nos assiste pela TV Candidez, pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara. Boa tarde. Boa tarde especial à minha mãe, que está vendo lá no Maria Helena, a Laura, a Poliana, a Pietro. Todos que estão nos assistindo lá no Maria Helena. Ô, mãe, o Wilton está te mandando um abraço aí. Senhor presidente, eu quero iniciar com coisa boa, né? Terça-feira eu falei sobre a final lá da final da Copa de Conexão de Futsal lá no Polo Esportivo. Foi um grande sucesso ontem, né? Quero mostrar algumas imagens aí lá ontem do Polo Esportivo, que estava lotado, né? A gente ficou muito satisfeito. Sabe por quê, senhor presidente? Eu não sei se o senhor lembra disso, mas eu fiquei muito satisfeito de pessoas falarem com a gente assim: ô, tá igual quando tinha antigamente a Copa Manejo de futsal. Então, graças a Deus, estava cheio, correu tudo bem, tudo nos conformes, né? Parabéns ao Real Minas E parabéns ao Peixe Lage, que sagrou campeão. Parabéns a essa equipe maravilhosa, que é a equipe do Conexão Esporte, que estava lá presente, né? Estava lá dando aquela força. Quero parabenizar a todos lá do Conexão Esporte. É isso aí. A gente tem que juntar o útil ao agradável, né? Eu falei isso com o secretário ontem lá. É isso aí. Ó. É um torneio particular, né? É um torneio que os meninos do Conexão Esporte promovem todo ano, onde tem o apoio da Secretaria de Esporte, onde tem o apoio deste vereador, onde tem o apoio da Prefeitura Municipal, e acaba que se torna público, e o povo agradece, o povo fica satisfeito, né? Então foi muito importante isso lá ontem, o Polo Esportivo estava bem cheio. Quero agradecer a todos, né, os envolvidos lá da Secretaria de Esporte também, que sempre dê esse moral para a gente aí lá. Todos, hoje eu não vou dar nome para não deixar nenhum de fora. Do porteiro até o secretário, vocês fazem a diferença aí na Secretaria de Esporte. Parabéns mais uma vez, quero parabenizar o Alif Rundinelli, né? Através, em nome dele, cumprimento todos do Conexão Esporte e a TV Candidez, que transmitiu ao vivo um evento, né? O evento da cidade sendo transmitido ao vivo pela TV Candidez. Então foi, acho que sim, foi um sucesso maravilhoso, então a gente tem só que agradecer e parabenizar. E graças a Deus o sucesso foi tão bacana que o pessoal estava perguntando, ano que vem vai ter? Novas equipes querem entrar. Então, se Deus quiser, ano que vem vai ser um campeonato melhor do que esse ano ainda, né? E lembrando que na sexta-feira, aqui mesmo, neste local, vai ter o prêmio Conexão Esporte, como é feito todo ano. A gente, os pessoal na internet, eles sorteiam ou escolhem alguns, né? E são votados via Instagram. Então, quero parabenizar aí a todos aí por isso. Senhor presidente, mudando de assunto, mas é um assunto muito importante também, tem fotos aí também, a visita que eu fiz ontem ao CMEI Zé Cristóvão, lá no bairro Interlagos, né, que é a reforma da cozinha, ficou muito bacana, a diretora, a Simone, acompanhou a gente lá, a gente foi fiscalizar, a importância da emenda impositiva é essa, a gente coloca no lugar certo, era um cumbuco, um trem pequeno, e ficou de excelência a cozinha lá, ficou muito boa, né. Então, agradecer mais uma vez a Simone, a diretora lá do CMEI, Zé Cristóvão, que atendeu a gente bem. E a gente foi lá fiscalizar a cozinha, senhor presidente, e dar notícia boa, que a gente colocou mais uma emenda lá no Zé Cristóvão para a gente reforma dos banheiros e os banheiros para funcionários, né? Que tinha só um banheiro para funcionários lá, e agora a gente vai reformar e aumentar os banheiros lá do CMEI, Zé Cristóvão lá. Então, a gente mostrando as fotos aí, a gente mostrando o nosso trabalho, o quanto que é importante você colocar a emenda positiva no lugar certo, né? E nesse mesmo rastro da fala aí do CMEI, de educação, de escola, eu quero mostrar também as fotos que nós fizemos lá na Escola Estadual Santo Tomás de Aquino. Nós fomos convidados lá um tempo atrás para ver como que estava a escola lá, e nós estivemos lá ontem com o assessor do deputado Eduardo Azevedo, junto com o diretor, o Júlio, que nos recebeu muito bem lá, e lá está precisando também, viu, senhor presidente? Então, a gente, como é escola estadual, eu fui atrás do deputado Eduardo Azevedo, e o deputado mandou o seu assessor lá para escutar, né, as demandas, para ver se a gente consegue correr atrás de verbas para arrumar lá. Porque antigamente, senhor presidente, a gente que é da área, o senhor que me escuta atentamente, o senhor vereador Hildo de Aguiar que me escuta atentamente, antigamente o STA fazia até, tinha até seleção para entrar no STA. Era uma escola muito requisitada na cidade, né? E infelizmente, com o passar do tempo, foi ficando depedrada. O que a gente encontrou lá, infelizmente, eu fiquei muito triste de ver a escola na situação que estava. Então a gente ficou muito triste, mas não está aqui só para mostrar problema, mas para também trazer a solução. Então, a solução foi essa, a gente levar lá, passei para o deputado na mesma hora, ó, quarta-feira eu não posso, mas vou mandar meu assessor lá, para ver o que pode ser feito no famoso STA, o estadual, né, Escola São Tomás de Aquino, lá no Porto Velho, né. Tinha as fotos aí também, não sei se já passou as fotos, já mostrou as fotos aí já, né. Quero agradecer por isso também. Senhor presidente, dentro desse assunto, no rastro também da fala da nossa líder do governo, Ana Paula do Quintino, quero parabenizar a fala dela e quero falar também sobre um pouquinho, né, sobre nessas reuniões que a gente fez, né, principalmente a Odilon Santiago e a Otávio Olímpio de Oliveira, a escola do Tietê, a escola do Casanova, né, onde os buchichos, o negócio que começa aqui e acaba assim, ó, aconteceu as falatórias. E o que eu falei na reunião segunda-feira, eu repito aqui em plenário.
Eu não, nesses quase 4 anos de mandato, se Deus quiser mais 4 anos de mandato, o que eu puder fazer para ajudar a educação, nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Agora, deixar fazer politicagem com a educação, nós não vai deixar, não. Está quase tudo resolvido. Quero parabenizar os pais que correram atrás e eu sempre tentando acalmar e explicando. Explicando, pode ficar tranquilo que a Andréia vai tomar as providências cabíveis. E a gente vê que infelizmente tem gente lá dentro que quanto mais ruim, pior. E a gente está aqui para fazer isso, para tentar sentar, resolver da melhor maneira possível. Mas resolver, não é só taca-lhe pau, não. Porque aqui a gente está para mostrar o problema e trazer a solução. E graças a Deus está sendo solucionado, graças a Deus não vai... Nunca teve essa conversa de fechar a escola, nunca teve essa conversa lá no... Nem lá no Otávio Olímpio de Oliveira, pelo contrário. Lá vai ser uma escola de tempo integral. Valorizar mais os alunos, valorizar mais os pais para trabalhar e deixar seus filhos sossegados na escola para aprender. É uma escola de tempo integral que vai acontecer lá no bairro Tietê, né? E a gente fica muito satisfeito por isso. E é igual eu falo, se é para fazer coisa boa, a gente vai falar. Agora, se vier com politicagem, foi igual eu falei lá, nós vamos debater mesmo, nós vamos brigar mesmo, que deixar fazer politicagem com educação e saúde, a gente não vai deixar, não. E mandar um recado para a nossa tribuna, a Laís. Laís, a gente comoveu com sua fala, sim, e como membro, eu vou acionar o Wilton de Aguiar, que é o presidente da Comissão de Saúde, para procurar a senhora aí e tentar resolver o seu problema. Assim, a gente tem que tentar resolver as soluções tudo, que não pode ficar só na falácia também, não. Muito obrigado pela extensão da palavra, que eu tinha por hoje, senhor presidente. No mais, nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Neiburg. Solicito o próximo vereador escrito, do Rosto Zé Milton.
Caro presidente, vereador Israel, quem o cumprimento jamais, colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador TV Câmara, nossa boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós tivemos presente representando o Poder Legislativo, com os demais colegas vereadores, o Periquito Beleza esteve presente também, numa cerimônia muito importante, na solenidade de 23 anos de funcionamento do Hospital do Câncer. E nós sabemos a referência que é hoje a Acom, São João de Deus, essa parceria que deu certo, esse casamento que tomara que dure por muitos e muitos anos, defendendo a vida, defendendo a saúde e virando uma referência de saúde de alta complexidade em nossa região. Sem dúvida nenhuma, se não fosse nós, São João de Deus, principalmente o grande parceiro que posiciona o São João de Deus no projeto Hospital do Câncer, Acom, né, na pessoa do Dr. Rony Quirino, que foi o médico promissor que começou, que lá atrás chamaram ele de louco, de doido, que plantou a sementinha, olha o tamanho da árvore que virou, que é o Hospital do Câncer, que é a instituição Acom. Então, parabenizar a direção do Hospital São João de Deus, a pessoa de Elis Regina, do André, né, o presidente da Acom, Coronel Marcelo, e todos voluntariados que ali trabalham na Acom, colaboradores, e, sem dúvida nenhuma, parabenizar esse dia e pedir a Deus que continue abençoando a cada profissional que atende a nossa população com muito carinho, com muito prezo, muito comprometimento e uma qualidade de serviço que virou referência do Centro-Oeste e, quem sabe, aí vai virar referência do Estado de Minas Gerais, que precisa agora, foi apresentado o projeto de ampliação do hospital com mais de 15 mil metros quadrados e eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande ferramenta de trabalho aquele novo espaço do hospital do câncer. E os senhores vereadores, né, o Periquito também colocou emenda, como eu coloquei, tem outros vereadores, tenho certeza, também colocaram, e a importância que é o nosso hospital Acom com o São João de Deus. Então, parabéns a todos, se Deus quiser, essa construção dentro de 2 anos, estaremos aí inaugurando essa grande obra importante para Divinópolis e região. Senhores, eu tinha uma fala para fazer sobre o que nós queremos fazer da audiência pública, que é importante, mas antes gostaria de lembrar vocês, puxar vocês na memória, aqui nessa tribuna, aqui na Câmara, na Comissão de Educação, ao vereador Ney, que sempre acompanhou de perto da educação, né, a nossas professoras, o Darcy Ribeiro, a nossa diretora Mônica, a Michele, que está à frente da escola, que tem um carinho e respeito. Me recordo aqui em 2010, quando o prefeito eleito naquela oportunidade, Vladimir Faria Azevedo, junto com o saudoso Clebinho corretor, que conseguiu comprar os imóveis referente à escola Darcy Ribeiro, que foi fundada na administração, então, ex-prefeito Domingos Sávio. E de 20 e tantos anos para cá, a escola nunca teve sua sede própria. E o próprio prefeito da oportunidade, Domingos, falou que ainda ia inaugurar essa escola. E não conseguiu, o tempo passou, o Vladimir entrou e voltou esse start do projeto do Darcy Ribeiro. Montou-se um esboço de um projeto, após comprar, eu fui relator aqui da indenização que foi colocada, exposta ali, da desapropriação daqueles imóveis, para criar o terreno da escola municipal CEMEI Darcy Ribeiro, a qual nós tivemos todo o carinho naquela oportunidade, estivemos presente no lançamento da pedra fundamental, né, então falar da construção da escola, que o Vladimir tinha prometido, e não conseguiu efetivar. Passou-se os dois mandatos, nós perdemos a última, a escola continuou girando, continuamos trabalhando, que em outras reuniões que nós participamos, até em Brasília, com o deputado hoje federal, Domingos Sávio, que era o prefeito fundador da escola, que tinha feito o compromisso de ajudar, procurar recursos para a construção da escola. E assim a gente começou no último mandato, em março, de novo levantar essa bandeira para poder correr atrás desse objetivo. Reuniões com as diretoras, com as professoras, com a secretária de Educação, Andréia Dimas, com toda a comissão técnica, sugerindo ainda a Andréia que contratasse engenheiro próprio da secretaria, para desvincular-se da parte da prefeitura, da usina de projeto, porque era muito moroso e não tinha profissionais para poder fazer todos os projetos de reforma das escolas, como principalmente o projeto da Darcy Ribeiro, que não tinha nada. Aí queria aqui aproveitar a oportunidade, dentro da Andréia Dimas, com a sua equipe, a vice-prefeita Janete, que debruçou em cima desse projeto e ali aprovou ali a ideia da proposta de a desvinculação e ali num setor próprio de engenharia da Secretaria de Educação, numa proposta aqui dessa tribuna, daqui da Comissão de Educação, que fizesse a desvinculação para ajudar a acelerar os processos de projetos da prefeitura. E assim nós conseguimos passar essa ideia, a André comprou a ideia, a administração aprovou, foi feito o contrato com engenheiros, né, para só a Secretaria de Educação e hoje nós evoluímos e muito no que tange dos projetos para conseguirmos recurso, emendas, etc., nas reformas e construção de escola e CEMEI na cidade. Pois bem, dali para frente conseguimos o projeto, conseguimos a aprovação no próprio cadastro de Divinópolis, a unificação dos terrenos no cartório que deu problema no Ministério da Educação, conseguimos ali que o deputado federal do Mixal colocasse uma emenda para garantir que o pedido da prefeitura de recurso do MEC, né, do FNDE, antigo MEC, agora FNDE, para que seja vinculado ao recurso da escola Conção, da escola Darcy Ribeiro. Ele colocou isso há 4 anos atrás, na primeira reunião que eu tive com o deputado e a diretora Mônica, dentro do seu gabinete com alguns professores. E muitas coisas aconteceram de lá para cá. E foi muitas lutas que foram abravadas. Idas e vindas na secretaria, junto com a equipe da Andréia. Quantas vezes a vice-prefeita foi em Brasília, no FNDE, para conseguir tirado da fila, porque estava parado lá por vários problemas burocráticos de documentação, de parte técnica, de projeto, e a debruçou em cima com a Andréia, as coisas começaram a andar. Tivemos várias reuniões com o próprio deputado garantindo as idas e vindas e alocando. Então vocês acompanharam de tudo, desde quando a compra do terreno, no mandato de 2010, passou-se o 2016, veio né, o interrompimento, nós perdemos e voltamos agora em 2020. E o primeiro um dos ofícios, o requerimento que nós fizemos, foi pedindo que voltasse a se tratar da construção da escola Darcy Ribeiro. Fiquei surpreendido hoje com um vídeo do prefeito falando de um colega nosso que volta à Câmara de um projeto. Então a gente fica triste de não ter valorizado todos os atores que trabalhou muito. A própria diretora e os professores ficaram super chateados com essa situação. Mas eu queria agradecer. Agradecer ao deputado federal Domingos Sávio. Não é do meu partido, mas eu sou um cara justo, aqui ponderado, porque aqui eu não tenho a situação de oposição e nem situação de despachante puxar saco do prefeito. Eu faço o trabalho que é certo para Divinópolis. Eu não estou aqui para bajular prefeito e nem muito menos para poder ser despachante. Se o projeto dele é bom para a cidade, se o projeto dele é bom para a população, aqui nesse plenário eu já defendi, já votei, porque eu acredito. Se o projeto que a gente entende que é nocivo, a gente aqui defendia o contrário, explicava o porquê de uma forma propositiva e responsável e muito que mais. Razoavelmente, de uma forma respeitosa. E não é que está tendo no comportamento com essa situação, não sei quais os motivos, mas eu peço desculpa, senhora diretora Mônica, diretor Darcy Ribeiro e a Michele, que ficaram super chateados. Desculpa pelo despreparo, e vamos agradecer à vice-prefeita, vamos agradecer ao deputado Domingos Sávio, vamos agradecer à equipe técnica da Andréia Dimas, vamos agradecer ao próprio prefeito, né, que fez a situação acontecer e não atrapalhou. Só de não atrapalhar já está bom demais. Então eu fico muito feliz de ver que realmente agora, de todo esse trabalho que o deputado federal Domingos Sávio teve, que a equipe da Andréia teve na Secretaria de Educação, o nosso trabalho, a da vice-prefeita em Brasília e agora a Escola Darcy Ribeiro, se Deus quiser, o processo licitatório em janeiro para ser colocada carta aberta para poder habilitar as empresas para poder fazer a construção. Uma construção que vai demorar no mínimo de um ano e meio, um ano e seis meses, que vai funcionar essa escola, eu acredito eu, lá para 2026, para 2027, porque é uma construção grande, é uma construção pesada, uma escola dessa não fica pronta com um ano e meio, a dois anos, de forma alguma, e pôr ela para funcionar, equipar ela. Então é dois anos no mínimo, então ela vai funcionar em 2027, se Deus quiser, se não tiver nenhum contratempo. E eu estarei lá para acompanhar. Peço mais uma vez desculpa, Mônica, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho. Quando eu abordei a senhora para falar sobre isso, a senhora falou, olha, Rodson, você está sendo mais um em comprometer. Mas mesmo assim nós vamos ver o que vai acontecer. E ela acompanhou passo a passo de todo o trabalho que nós fizemos, até mesmo a presença dela. E eu agradeço pela confiança e pode contar conosco. Nós vamos estar colocando sempre as emendas para equipar a escola, para ter uma escola mais estruturada, para fornecer à nossa população um trabalho digno de qualidade que as nossas crianças do bairro Niterói merecem. Obrigado à população de Niterói pela votação expressiva, acreditando em todos os nossos projetos. E vamos continuar, não vai ser por causa disso que eu vou abaixar a cabeça e falar que não, vamos continuar com muita maturidade, com muita experiência, muita água vai passar debaixo dessa ponte e vamos continuar fazendo nosso trabalho aqui de uma forma séria, uma forma firme, uma forma aguerrida, responsável, propositiva e mais do que isso, respeitosa, respeitar. E aqui meus colegas vereadores sabem, o Ney, o Israel, né, todos aqui, eu nunca entrei numa obra de um bairro de alguém falando para tirar proveito político, para entrar fazer TikTok, nunca, sempre tive a ética e o respeito de cada um. E se aconteceu de alguma forma, a gente conversa aqui, eu peço desculpa, mas eu nunca fiz isso. Mas a gente vê que depois que o FII é bonito, parece um monte de pai, não é verdade? Mas o que é importante é que a população vai ter uma escola de qualidade e nós vamos estar acompanhando a fiscalização de tudo. Obrigado, deputado federal Domingos Sávio. Obrigado, Andréia Dimas. Obrigado, Janete. Obrigado, diretores e professores da Escola Darcy Ribeiro. E a população de Niterói precisa e merece. Estaremos lá, se Deus quiser, acompanhar. Senhor presidente, é o que eu tinha para anunciar na tarde hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Convido o primeiro secretário Neiburg para conduzir os trabalhos da presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna livre.
Com a palavra, o próximo vereador inscrito e presidente dessa casa, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, público de casa, que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, TV Candidez, uma boa tarde. Senhor presidente, aqui sobre a fala da tribuna Laís, que questionou a cirurgia do pai dela. O município não é responsável por toda a cirurgia. Quem determina o espaço é o Estado. Quem determina onde vai internar é o Estado. E a cirurgia do pai da Laís, porque foi informada aqui, ele não faz pelo SUS. O SUS não cobre a cirurgia. Informações preliminares que chegou aqui, que a filha esteve na CEMUSA e teve todas as orientações lá na CEMUSA. Ela foi acolhida pela CEMUSA. A CEMUSA informou para a senhorita para estar passando no CAC e pegando a negativa e está judicializando essa cirurgia. Esse é o caminho mais fácil, mais prático de estar resolvendo esse problema. Que é muito simples culpar vereador, culpar o prefeito por coisa que não é da nossa competência, competência do Estado. Todos os dias nós temos vereadores nesta tribuna cobrando do Estado, cobrando da regulação, cobrando da Quênia, que nada se resolve. Nós temos hoje o Hospital São João de Deus, de alta complexidade, a quem eu parabenizo a Elis Regina e seus comandados. Quem é de Divinópolis se não fosse o Hospital São João de Deus na sua alta complexidade? Hoje nós temos quartos oferecidos do São João de Deus a pacientes do SUS com ar-condicionado. Há de Divinópolis, se não fosse São João de Deus, vai estar colhendo a população de Divinópolis e região. Então, voltando, no caso do pai da Laís, tem que ser judicializado para que o Estado se comprometa a fazer tal cirurgia. Que depender desta Câmara, desse vereador, para estar auxiliando, para estar trilhando esse caminho da judicialização, a gente está disponível. Não sei se o Dorel tem ali a filmagem ali, eu cheguei tarde, Dorel, para você aí, da rua Brigadeiro Cabral, que terminou lá ontem, senhor presidente, da Brigadeiro Cabral, que foi feita drenagem, isso aí do CSU, ou do CSU, essa é do CSU, que foi entregue ontem também, terminou esse martírio, que é o quarteirão do CSU ali, terminou, foi feito um grande trabalho, dois limpa-rodas na rua Frei Lário, agora é esperar agora o segundo recurso, para que a gente possa pegar esse asfalto ali na Frei Lário ali, levar até a João Dias, e da João Dias, da Antônio Fonseca Filho, passando pela João Dias, ligando na rua Jesus J. Esse é um recurso, esse primeiro recurso, que foi finalizado, é um recurso do Domingos Sávio, e o segundo recurso é do senador Cleitinho, que vai estar realizando aqui e realizando no bairro Santa Teresa. A Brigadeiro Cabral terminou ontem uma fase crítica, que é perto da padaria, lá perto da natureza, terminou ontem a drenagem e terminou também o recapeamento do asfalto lá, que era um local de alagamento, e ontem terminou ali liberando o trecho ali, o trânsito da Brigadeiro Cabral. E uma outra coisa, senhor presidente, que a gente quer chamar a atenção aqui, é do asfalto do Buriti. Da quantidade de animais que está solto no asfalto do Buriti. Cavalo, vaca, todo momento, quem faz agora o trajeto do Buriti, está tendo aí a constante visita aí, a encontrar aí com animais. Cavalo, vaca. E o que a gente fala? Uma vida humana não tem preço. Talvez, por uma irresponsabilidade do criador, animais está solto na pista e pode trazer ali, infelizmente ali, trazer alguma pessoa a óbito. Então eu quero avisar a população ali, a comunidade do Buriti, Boa Vista, Ribeirão do Cervo, que vai haver mais fiscalização, mais apreensão desses animais na pista. Então vamos conferir a sua cerca, ver o que está errado,
se é seca, o que é que está acontecendo, para evitar esse desgaste, esse problema na frente com a apreensão desses animais. Hoje é R$ 520 por cabeça. Se ele for preso a segunda vez, é R$ 1.040. Sempre vai dobrando, triplicando a apreensão do animal. A gente pede aí a população da comunidade do Buriti, do Boa Vista, Terra Azul, Ribeirão do Servo, para olhar a sua cerca, vigiar esses animais, para estar evitando aí mais acidente. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador e presidente dessa casa. Peço que o senhor conduza ao seu lugar para a gente conduzir a reunião.
Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicio a nossa fala aqui, senhor presidente, até mostrando aqui a capa do jornal Agora, onde num pedaço aqui cita a gente: estabelecimentos para pets agora são obrigados a denunciar maus tratos de animais. Gente, isso é um projeto de lei que eu trouxe aqui para discussão e votação aqui na casa, né, e foi aprovado e agora é lei. É um projeto muito legal que a gente agora obriga donos de pet shop, obriga também donos de clínica veterinária, até mesmo funcionários, e aonde que ele pode identificar maus tratos nos animais, ele tem como obrigação a denunciar para a polícia, denunciar para a própria prefeitura, setor de zoonose, e é um projeto que já é realidade em vários outros municípios do Brasil inteiro. A gente traz aqui para Divinópolis, para a gente tentar acabar com essa porcaria de maus tratos, e eu falo isso justamente porque a gente está no dezembro verde, um projeto tão bacana que a gente traz essa discussão dos maus tratos, onde que a gente faz campanhas educativas, mostrando que hoje o maus tratos é crime, mostrando que os maus tratos não é só a animais, não é só você ali violentar um animal ou fazer covardia com o animal. Maus tratos também cai na questão dos abandonos, abandonos de animais em vias públicas, que aqui em Divinópolis vem acontecendo demais, né? E aí não é só projeto que a gente vai mudar essa realidade, não é só discussão, não é só educação, que a gente está também com a campanha educativa aí nos trânsitos da nossa cidade, mas é a conscientização da população. Então, quero aqui aproveitar esse espaço aqui, gente, para falar desse projeto tão bacana que a gente faz, que a gente trouxe, que foi aprovado aqui na Câmara, mas também para pedir a toda a população de Divinópolis que possa nos ajudar. Primeiro, para não soltar animais, para não abandonar animais em vias públicas ou em qualquer lugar que seja, porque isso é crime. Hoje é crime e você pode ir até preso por isso. Além de pagar multa aos cofres públicos, né, você preso em flagrante, você pode ir preso. Então fica aí a nossa campanha, a nossa conscientização. É um dezembro muito legal, que vai ter várias ações em prol aí da causa animal, mas a gente vem também pedindo aqui na tribuna que, se você presenciar, ver, chegar a se deparar com qualquer tipo de situação, que você possa denunciar e a gente tomar as devidas atitudes que tem que ser tomadas. Então, é uma campanha muito legal. Eu queria agradecer o jornal Agora por dar ênfase a essa nossa matéria, a esse nosso projeto, que é o de Dezembro Verde, onde a gente vem de uma vez por todas, se Deus quiser, a colocar um fim nessa questão de maus tratos e abandonos para toda a nossa cidade. E falando de causa animal também, estou sendo muito questionado aonde que está aí o castramóvel. O castramóvel passou por um período de manutenção e agora está na zona rural, se encontra no Cachoeirinha. Né? Semana que vem já vai estar de volta aí a área urbana de Divinópolis para a gente poder continuar aí as castrações. Possivelmente a gente está vendo ainda com o secretário de governo para a gente levar o castramóvel lá para a rodoviária, né, que a gente entende que é um lugar bem centralizado, né, que vai poder atender toda a população com mais fácil. Tendo em vista, senhor presidente, qualquer ônibus leva a pessoa até a rodoviária. Então fica mais fácil a questão de locomoção. E tendo visto também que a gente aprovou um projeto aqui nessa casa, que agora você pode levar o seu animal de estimação no transporte público coletivo. Ou seja, você pode pegar um animal, colocar ele dentro da, né, do lugar adequado, a casinha, a gaiolinha, colocar no seu colo, e o transporte público coletivo, ou seja, a Transoeste, ela é obrigada a aceitar. Projeto esse que a gente conseguiu também aprovar aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, queria falar aqui também, queria até que o Dorel mostrasse aqui, a Magalhães Pinto. Magalhães Pinto é uma via que, né, é importante aqui da nossa cidade, talvez uma das mais importantes. É uma via extensa, longa. O governo municipal gastou mais de 9 milhões de reais para poder pavimentar, para fazer a recuperação asfáltica ali, né? Nenhum outro prefeito teve essa coragem. A gente passou por várias dificuldades ali para poder fazer o recapeamento ali da Magalhães Pinto. Mas agora, eu acho que ficou assim, né? Ficou um tapete, essa que é a verdade, os comerciantes agradecem. Só que junto com o recapeamento asfáltico, junto com a recuperação, a gente também tem que cobrar aqui a questão da sinalização, que é muito importante essa questão da sinalização. Está acontecendo muitos acidentes ali, então que a CETRANS possa agir. Já tem aí cerca de 5 meses, 4, 5 meses que fez ali o recapeamento da Magalhães Pinto. E aí agora estou aqui para poder cobrar do Lucas, da CETRANS, que a gente possa fazer a sinalização. Seja feito ali os quebra-mola, que seja colocado placas educativas, para a gente poder melhorar e acabar com essa questão ali dos acidentes que vem acontecendo muito. Por quê, senhor presidente? Não adianta, né, a gente fazer uma melhoria tão grande, igual foi feita ali na região ali do Niterói, uma via de acesso a quem vem de Belo Horizonte, quem vem de Itaúna, para poder entrar na cidade. Como eu disse aqui, ficou muito bom, ficou um tapete, mas vem acontecendo vários acidentes, porque está faltando a sinalização. Os comerciantes ali já foram muito prejudicados no período ali que a empresa parou as obras, e agora está sendo prejudicado também devido aos acidentes que vem acontecendo ali. Então quero aqui pedir o Lucas da CETRANS, aqui usar esse espaço aqui na tribuna, que a gente possa colocar a sinalização ali na Magalhães Pinto, que já passou da hora. E é esse, senhor presidente, os assuntos que eu tinha para hoje. Eu agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, públicos acompanhando em casa. Quero mandar um abraço aqui para minha madrinha Zica, que está nos acompanhando no nosso processamento. Um abraço, que Deus te abençoe sempre. Senhor presidente, não poderia te falar de uma luta desse vereador. Desde que me tornei vereador, estou lutando, senhor presidente, e tenho solicitado junto ao prefeito Gleice a importância que tem, né, da possibilidade, no próximo ano de 2025, que o prefeito faça anistia para a regularização dos imóveis antigos. Muitos imóveis, assim como o pessoal tem procurado, o André, o Paulo também, tem falado a questão desses imóveis, que hoje eles querem regularizar seus imóveis, então não tem como estar regularizando. Então solicito aí, tem cobrado aí, junto ao nosso prefeito, para que ele possa se sensibilizar e mandar essa anistia um ano que vem aí para a regularização desses imóveis, que vai impactar em toda a cidade. É importante para o nosso município, pessoas aí que têm feito algumas alterações em seus imóveis aí, aumentou uma varanda, aumentou um quarto, a família cresceu. Então esse vereador é voz nessa casa, estarei lutando. Hoje eu comecei a falar, tenho falado de alguns pronunciamentos meus, da importância que tem dessa anistia para o ano que vem. Então, prefeito Gleice, estou aqui novamente, diante da tribuna, diante dessa população que está nos acompanhando, para que você possa sensibilizar e o ano que vem mandar para essa casa aqui, acredito eu, não só eu, como demais vereadores aqui, que a gente vai votar que essa anistia para atender toda a população de Divinópolis. Acredito eu, com a população como nós temos hoje, aproximadamente quase 250 mil habitantes, são muitos imóveis irregulares que precisam sim, né, que essa anistia seja mandada para essa casa para resolver o problema dessa toda a população que tem nos solicitado. Também, senhor presidente, Dorel, gostaria que você agora colocasse para nós a mudança do cruzamento da Anitta Caribaldi tem uma foto aí, a partir do dia 19 de dezembro agora, será alterado aquela sinalização que eu vim cobrando nessa tribuna, que é uma cobrança muito pertinente e importante para a nossa região de bairro Catalão, São José, Bela Vista, São Judas. Todos os motoristas que transitam naquele cruzamento têm reclamado, eu que acompanho de perto, sou morador próximo ali e sei ali da necessidade que tem dessa mudança. Então agora essa faixa já foi colocada, já tem uma semana já, aproximadamente agora de 19, mais tardar até dia 20, o Lucas falou que já vai alterar essa sinalização. Não só na Avenida Anitta Garibaldi, também como na Castro Alves também, tem que colocar um redutor ali, tem que fazer uma mudança ali, para que os motoristas que descem ali na rua Castro Alves não entrem ali à direita ali, naquele cruzamento da Anitta Garibaldi. E também acesso quem vem ali na Anitta Garibaldi, no cruzamento com Amazonas, possa estar passando em linha reta ali no cruzamento da Avenida Castro Alves e também acesso à Avenida Paraná. Porque nos outros trechos ali, da rua abaixo, que é a rua Nossa Aparecida, e na rua acima também, que é a Almirante Barroso, são trechos que o pessoal sempre vem ali e faz essa volta ali. Então, é importante essa nossa solicitação, uma solicitação que vai impactar em toda a região. Até porque essa região hoje tem várias empresas, vários comércios ali próximos, que tem um trânsito ali intenso, carretas ali de carga e descarga, que tem prejudicado muito esse crescimento devido ao fluxo de veículos, tem crescido muito. Também, senhor presidente, não poderia te falar no projeto que foi aprovado ontem, 134/2023, e do projeto, né, de autoria nossa aí, do Arthur Diniz Araújo, né, que foi denominado o nome dele do campo lá do bairro Belvedere. O campo do bairro Belvedere, tantas pessoas conhecem aquele famoso campo, que fala campo do Planalto, campo da Pelada da Noite, cada um tem um nome, mas agora não. Foi eternizado aí, aprovado nessa casa aqui, agradeci ontem os vereadores, todos aí, por essa aprovação desse projeto tão importante do Arthur Diniz, que fez história na nossa região. É um lindo menino que hoje está na presença de Deus, né? É sua mãe Priscila, falei que ia mandar um abraço para você. Priscila, conte conosco. E domingo agora, dia 15 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, né, através de um recurso do deputado Eduardo Azevedo, né, que foi feita toda a melhoria, toda a reforma, toda a ampliação desse campo com vestiário, onde vai poder atender toda a comunidade, toda a população, todo o pessoal aí. Mandar um abraço para o Bruno, da Pelada da Noite, que frequenta esse campo ali no bairro Belvedere, próximo ao posto de saúde do bairro Belvedere. Então, senhor presidente, é um ganho para essa região, então não poderia aqui de ressaltar o nome do Arthur Diniz, que será eternizado para toda essa região, e em nome da Priscila também, a sua mãe, através dessa emenda do deputado Eduardo Azevedo, conseguimos aí essa reforma, essa melhoria aí para o campo do bairro Belvedere. Outra também denominação aí, senhor presidente, da praça do bairro Belvedere, através de uma emenda do nosso deputado Eduardo Azevedo, nessa praça linda, local onde era abandonado, infelizmente, em outras gestões, e agora, graças à articulação nossa, desde o ano passado, solicitamos o deputado também, que além do campo, mandasse um recurso aí para essa praça também, essa linda praça que ficou na região sudoeste aí, e dia 19 de dezembro também, às 18 horas, né, que era que foi eternizado nessa casa, o nome do Otaviano Bernardino da Silveira, e mandar um abraço aos seus 8 filhos ontem, que estiveram conosco nessa casa aqui, agradecer a Maria da Conceição, a sua esposa, devido à trajetória desse homem, foi um grande homem na região do bairro Belvedere, Vicentino, fazia um trabalho maravilhoso lá no bairro São José, na igreja, na nossa paróquia São José. Então, Otaviano Bernardino também foi homenageado aqui nessa casa com a denominação da praça do bairro Belvedere. É um recurso do deputado que eu sempre não deixo de falar, né, que foi uma parceria junto conosco aí, que conseguimos viabilizar aí, e graças a Deus, duas obras que impactaram em toda a região, em toda a nossa cidade, que vai ficar eternizado no nome do Otaviano Bernardino, da Silveira, da Praça e também lá do campo do Belvedere, Arthur Diniz Araújo. E outra solicitação, senhor presidente, que eu tenho cobrado junto ao secretário de Trânsito, lá da rua Sergipe, no cruzamento com a Avenida Amazonas. Ali tinha uma rotatória e hoje não tem nenhum sinal de rotatória, os tachões não existem mais ali na região central, entre Amazonas, no cruzamento com a rua Sergipe. Quero aqui, né, sempre agradecer ao secretário de trânsito, o Lucas, e estive na reunião da CAS, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. O Vitor estava presente lá, cobrei dele aí para que possa sinalizar esse trecho aí, um trecho importante, onde os carros que estão subindo ali na Avenida Amazonas estão passando direto, o pessoal não faz aquele contorno da rotatória, então o risco de acidente é muito grande. Então peço a você que tenha uma atenção por essa região. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, já na segunda parte dos trabalhos, eu vou usar o artigo 72, inciso 8º, e vou retirar da ordem do dia o projeto de lei complementar 004 de 2024. Artigo 72, inciso 8º. Fica retirado da ordem do dia o projeto de lei complementar EM-004 de 2024. Solicita ao secretário o próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para José Morato, a pedido do vereador Edson de Souza, Gilberto do Serra Verde, a pedido Flávio Mar. Às 16h05 do dia 12 de dezembro de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos na 80ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.
Agora você vai poder comprar, né? Porque... Ai, meu Deus. Beleza. Vou lá na sessão.